Leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça, e não se acender nela, como uma tocha, a salvação. As nações verão a tua justiça. Todos os reis serão a tua glória. Serás chamada com o nome novo, que a boca do Senhor há de designar, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será o bem casado. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Palavra do Senhor.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Seus prodígios entre os povos. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios, entre os povos do universo seus prodígios. Seus prodígios entre os povos. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida oferecem um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, o dom de curas no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, falar línguas estranhas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos esta Eucaristia nesta igreja paroquial dedicada a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Este tempo em que nós nos encontramos, tempo comum, ele teve início no domingo passado com a festa do batismo do Senhor. Eu recordava que em 2003, São João Paulo II introduziu no Rosário os chamados mistérios luminosos, né? E o primeiro mistério luminoso, os mistérios da vida pública de Jesus, é justamente o batismo, que celebramos domingo passado. Este que é o segundo domingo do tempo comum, nesse ano C da liturgia, por uma feliz coincidência, não é? Então nós estamos celebrando com este evangelho das bodas de Caná, que corresponde justamente ao segundo mistério luminoso, né? A manifestação de Jesus nas bodas de Caná. Então vejam, não foi à toa que o Papa João Paulo II selecionou estes episódios. Vamos refletir sobre o de hoje, né? Nós vemos o quê? É uma manifestação de Jesus. Há poucos dias nós celebrávamos na Epifania a manifestação, né? O batismo também é uma forma de manifestação, mas hoje a manifestação nas bodas de Caná. João é o evangelista que escreve por fim, né, depois que já tínhamos os outros evangelhos, e ele então seleciona alguns episódios da vida de Jesus. Ele não narra uma série de outros episódios que Mateus, Marcos e Lucas contam. João seleciona 7 sinais. Ele não fala em milagres, fala em sinais. Sinais, portanto, que devem levar à fé. Sinais que mostram que Jesus é o enviado do Pai. E o primeiro sinal que João seleciona é justamente esse episódio das bodas de Caná. Nós estamos no início do capítulo 2 do Evangelho de São João. No primeiro capítulo, há uma semana de atividades de Jesus, depois do prólogo do Evangelho. É? Cada dia tem uma atividade de Jesus. Não vou comentar agora, mas são 6. Tem assim, no terceiro dia, depois do quarto, né, que está lá a narrativa, então é o episódio das bodas de Caná. Quer dizer, terceiro dia, então no segundo dia, né, que são 6 dias. Então, o 6º dia, qual é a alusão que o evangelista está fazendo? Aos dias da criação. Nós não lemos no livro do Gênesis que a humanidade foi criada, o mundo, toda a criação em 7 dias? Claro que é uma maneira de falar. E no 6º dia, quem foi criado? O ser humano. Então, no 6º dia do Evangelho de João, da manifestação pública de Jesus, nós temos o episódio das bodas de Caná. Então é um momento luminoso, de manifestação de quem somos, né? De qual a nossa vocação, quem é Jesus, qual é o desígnio de Deus a nosso respeito. Nós vemos Jesus presente numa festa de casamento. Essa comparação com o casamento, para falar da relação de Deus com a humanidade, ela perpassa toda a Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento, e isso era muito claro para os judeus, quando se falava em casamento, não se estava falando só do casamento, assim, a união do homem e da mulher, mas o casamento, nessa perspectiva da fé, é sempre o projeto de Deus de estabelecer aliança com a humanidade. O grande casamento é o casamento de Deus com o seu povo. Vejam, por isso é que o nosso casamento, o casamento celebrado na fé diante do Senhor, é um sacramento, né? É um sacramento da aliança de Deus com o povo. Porque as grandes núpcias são as núpcias da humanidade com seu Deus, as núpcias da humanidade com o nosso Deus. Então a presença de Jesus nessa festa de casamento e essas leituras que aqui foram apresentadas, ver a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, falou disso, né? Isaías olha para aquele povo sofrido e diz: não se dirá mais desamparada, mas desposada, né? Como o jovem desposa a jovem, a virgem, assim o Senhor fará convosco. Vejam bem, a relação, a comparação melhor que a Sagrada Escritura encontrou para falar da relação de Deus com a humanidade é o casamento, as núpcias, né? É a aliança de Deus com a humanidade. Então a primeira leitura já fala disso, fala de um Deus amoroso, de um Deus que quer casar conosco, quer dizer, quer que nós participemos da sua vida, né? Já é um texto muito terno, muito bonito. Mas no Evangelho nós vemos ainda um salto qualitativo, porque esse Deus que tem essa intenção e que no Antigo Testamento realiza uma série de gestos mostrando a sua aliança conosco, essa aliança chega ao ponto mais alto com o envio do seu Filho e com o dom do Espírito, naturalmente. Então Jesus está presente em Caná. Nós podemos fazer várias leituras desse texto. A primeira, mais simples, né? Que eu até privilegiei na missa das crianças, mas que a gente pode, e João tem outros planos de leitura, é isso, uma festa de casamento em Caná. Caná ficava próximo de Nazaré, terra onde viviam Jesus, Maria e José, né? Então, Maria foi convidada para a festa de casamento, Jesus foi convidado para a festa de casamento, os discípulos, talvez fosse até um parente de Maria, né? De Jesus, foram lá para a festa de casamento. Mas não foram só para a festa, né? Para comer, beber, né? Maria certamente lá estava como convidada, mas como amiga, como alguém que estava ajudando a organizar a festa. Vocês sabem que a festa de casamento, sobretudo nesse ambiente pobre, a região da Galileia, era o grande acontecimento. Para alguns, era a única festa da vida, né? A única vez que o pobre fazia festa, é a hora do casamento. Hoje todo mundo vai fazer casamento, tem fotografia, não é isso? Fotografia, filma, formatura também tem, aniversário até de 15 anos, tem tudo, né? Aquele tempo não tinha nada disso. Então o que se fazia? Uma grande festa de vários dias. Convidava as pessoas, tinha vinho, que era um sinal da alegria da festa. Não era um dia só de festa, eram vários dias de festa. Então, vocês queriam ver como é que a festa acabava? Acabou o vinho? Não acabou. Tem que dispensar o povo antes da hora. Se estava previsto 8 dias de festa, não ia dar, né? E Maria, que estava lá supervisionando e ajudando, olhando certamente a cozinha e tudo mais, ela vem conversar com Jesus. Eles não têm mais vinho. Eu imagino que Maria fala isso de uma forma um tanto quanto aflita e ao mesmo tempo confiante, né? Trazendo o problema para Jesus. E a resposta, então, esse é o plano normal, né? Um casamento, aparentemente. Mas vejam como nós somos só levados desde o início a um plano mais elevado. O que é que Jesus disse para Maria? O Evangelho diz que é a mãe de Jesus que foi convidada. Parece que ela já estava lá antes de Jesus, ele chegou depois com os discípulos. Ela estava lá já arrumando a cozinha, né? A mãe de Jesus. E observou que eles não tinham. Mas ele chega e a resposta dele para Maria é: mulher,
um tratamento diferente. Também pode ser senhora, né? Mulher. Não é usual, né? Aqui tem todo um simbolismo. Mulher, por que dizes isso a mim? O que isso tem a ver conosco? Minha hora ainda não chegou. O que você está querendo? Minha hora não chegou. Mas Maria tem aquela reação bonita, que é sempre o recado de Maria, né? Nós estamos nessa igreja mariana, Maria nunca chama atenção para si mesma. O que ela diz àqueles que serviam? Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Maria nos aponta para Jesus, nos aponta para uma acolhida da palavra, da pessoa de Jesus. Nós podíamos refletir sobre o casamento, muitas vezes esse evangelho a gente escolhe na celebração do casamento, para que um casamento dê certo, para quem celebra na fé, preciso convidar Jesus, Maria, os discípulos, mas não vou entrar por aí não, né? Vamos ficar no sentido primeiro desse texto, que é um sentido cristológico. Pois bem, aqui nós vemos que Jesus diz, o que tem isso a ver comigo? Minha hora não chegou. Mas, então essa é a primeira parte, vem a segunda, é o diálogo de Jesus com aqueles que serviam. Havia ali, diz o Evangelho, 6 talhas de pedra, grandes, mas vazias. Simbolizam o Antigo Testamento, simbolizam a Antiga Aliança, que não tinha mais força. Talhas de pedra grandes, mas vazias. Faltava o sentido, faltava a graça, faltava o gosto, faltava a eficácia. Eles não têm mais vinho. As talhas vazias, as talhas não eram para vinho, as talhas eram para as purificações que os judeus costumavam fazer, diz o Evangelho. Quer dizer, aquilo não salva, aquilo não purifica, aquilo é insuficiente, aquilo é incapaz de conferir a graça de libertar. E o que, que Jesus faz? Aparentemente algo muito simples. Não é um milagre extraordinário, assim, espetacular. Venham ver o que, que eu vou fazer. Não, não tem nada disso. Né? Ele discretamente manda que encham aquelas talhas de pedra de água. Né? E encheram-nas até a boca. Eu gosto desses detalhes desse evangelho. Não são supérfluos. São indicativos do que estava acontecendo. Encheram, né? E ele simplesmente, levem para o mestre sala. Parece que Jesus fica escondido, né? Levem para o mestre sala. E o mestre sala leva água, né? Mas eles estavam obedecendo o que Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. O mestre sala prova e vê que é vinho, e vinho da melhor qualidade. Vocês sabem que o vinho é um dos sinais na Bíblia, no Antigo Testamento, da vinda, da presença do Messias. Tem trechos no livro dos profetas que diz assim, né, que as montanhas vão destilar vinho, né, vão jorrar, tem um mosto, né, então é sinal da presença do Messias. Então ele prova e vê que é vinho bom, né. E aí é curioso, o evangelista João é muito interessante, os equívocos, né, o mestre sala, ele vai dirigir-se ao esposo errado, né. Ele está pensando que é um artifício do noivo, né? Ele vai conversar com o noivo. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Quando as pessoas não estão distinguindo mais as coisas, serve o menos bom, serve qualquer um, né? Que aí já está tudo bom, né? As pessoas pensam assim, né? Ou sentem assim. Mas você reservou o vinho melhor para agora, né? O mestre sala não se dirigiu ao esposo verdadeiro, que era Jesus, que era o esposo da humanidade que estava ali presente. Vocês veem também que é curioso que nesse evangelho se fala de um casamento, fala-se do noivo e não fala da noiva, né? Vocês observaram? Por quê? Quem é a noiva? A noiva é o povo de Israel, a noiva é a humanidade, e aqui simbolizada em quem? Naquela que foi chamada de mulher. É a humanidade nova que está começando. Essa festa de núpcias não é só aquele episódio de Caná da Galileia que historicamente realmente ocorreu, né? É algo mais profundo, é um sinal, né, de algo mais profundo, né? Então o que diz ali o Evangelho é que aí terminou essa parte e vem a última parte, que é a conclusão mais teológica, mais cristológica. E Jesus em Caná da Galileia, aí já é o evangelista falando, ele manifestou, por isso é manifestação de Jesus em Caná, não é assim que nós rezamos no mistério luminoso, segundo? Manifestação de Jesus nas bodas de Caná. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas vejam, ele manifestou a sua glória não de uma forma espetacular, estrondosa, exibicionista do seu poder, não, de uma forma discreta, que perceberam aqueles que tinham o coração aberto para a fé. Ele manifestou a sua glória, eles depois foram entender que ali estava agora o esposo da humanidade, aqueles que eles esperavam, o Messias, e eles creram nele. Por isso é que João não fala de milagre, ele fala de sinal. Deus enche a nossa vida de sinais, e os sinais devem nos conduzir à fé. Às vezes nós estamos só à procura do milagre, de algo espetacular, e às vezes nós não estamos abertos para os sinais de Deus que aparecem no nosso cotidiano. Então Jesus realizou um sinal, os seus discípulos viram a sua glória e acreditaram nele. Então, meus irmãos, é um momento luminoso, não porque é espetacular e estrondoso, porque se percebe que realmente o desejo de Deus de estabelecer uma aliança com a humanidade se concretiza de uma forma radical, insuspeitada, com a presença do Filho unigênito de Deus, do próprio Filho de Deus no nosso meio. E ele nos traz esse verdadeiro vinho, que pode dar gosto, não só ao casamento, sentido e alegria a toda a vida humana. Este vinho, nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, que na sua hora suprema, ele nos daria a partir da cruz. Não é isso que nós celebramos na Eucaristia? Tomai e bebei o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. É a hora do casamento com a humanidade. Ele se entregou por nós. É também a hora da entrega do Espírito, porque é o Espírito Santo que permite que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue do Senhor. É o Espírito que nos congrega em igreja, Então vejam, esse vinho novo, o vinho também pode ser comparado com o Espírito, com a unção do Espírito. Então o episódio das bodas de Caná é uma grande manifestação luminosa, mas que se percebe com a fé de que o Messias chegou, por isso é motivo de alegria. E por isso, esse milagre, tanto quanto aí nesse aspecto escandaloso, 6 talhas de pedra, cabiam mais, de 100 litros em cada uma, então vocês imaginam mais de 600 litros de vinho, é muito vinho, é vinho para muita festa, Isso quer mostrar o quê? A abundância do tempo messiânico, aquilo que foi dito, esperado no Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, é um trecho do Evangelho da vida de Jesus, selecionada por João como um dos 7 sinais de que ele é o Messias, o enviado do Pai. E posto logo na abertura, praticamente, desse tempo comum do ano C da liturgia, para que nós possamos viver realmente na companhia daquele que é o esposo da humanidade. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa vida tem futuro, nossa vida tem sentido. O esposo da humanidade já chegou. E nós aqui que estamos reunidos para essa Eucaristia, já estamos celebrando esse banquete que ele nos ofereceu. Nós não somos um povo abandonado, um povo desamparado, como dizia a primeira leitura, mas nós somos um povo desposado. Nós temos um esposo, nós temos um Senhor, nós temos quem cuide de nós, quem deu a vida por nós. E cada casamento cristão, celebrado na fé, diante do Senhor, deve ser sacramento dessa união. Não vou falar agora sobre o casamento, mas poderíamos agora aplicar isso ao casamento. Então a gente percebe a dignidade do casamento e a missão da família cristã nesse mundo, de realmente ser essa manifestação dessa aliança no cuidado mútuo de um com o outro, com os filhos, realizando o projeto de Deus para a fraternidade, para o bem, para o amor entre todos nós. E aí nós formamos a igreja, segundo a leitura de hoje, com a qual eu concluo essa reflexão. Segunda carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vejam bem, o texto é trinitário, o texto fala que nós temos diversos dons, mas um só Espírito. Diversos ministérios, mas um só Senhor, é Jesus. diversas atividades, mas um só Deus, é o Pai, né? Então o texto é trinitário. E ele fala dos diversos dons, carismas, aquilo que Deus concede através do seu Espírito à sua igreja. Tudo visa a edificação comum, a construção do corpo de Cristo, a constituição do corpo de Cristo. Ninguém está neste mundo por acaso. Todos nós recebemos de Deus dons, carismas, e eles realmente serão fonte de bênção na medida em que nós não quisermos usar deles egoisticamente, privadamente, mas os colocarmos a serviço da comunidade, da construção do corpo de Cristo. Aí nós estaremos experimentando realmente a presença desse Senhor, a presença do seu Espírito, e estaremos vivendo a alegria das bodas de Caná, a alegria das núpcias, da aliança com o nosso Deus, para que este mundo seja realmente um espaço onde o reino de Deus começa e é pleno junto do Pai. Que Deus nos ajude com o seu Espírito para que sejamos fiéis a esse esposo que nos foi dado, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.